Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é sobre um artigo de minha autoria, que eu disponibilizei na minha página no site Medium, cujo título é O Custo Totalitário da Constituição de Hamilton Mourão. Bem, no último Conselho Heracácio, eu fiz um vídeo direcionado aos alunos, como é todo vídeo que eu faço, e que é postado no canal do YouTube do IMUB, relativo exatamente a essa questão que envolve a Constituição, a proposta de Constituição, que o vice de Jair Bolsonaro, o ex-general Hamilton Mourão, propôs a semana passada. Bem, é muito importante nós refletirmos sobre esses aspectos, sobre esses acontecimentos, sobretudo tendo em vista que a historiografia brasileira tem uma atitude de um certo distanciamento histórico, não é? Os historiadores brasileiros dizem que você precisa de 20 anos, pelo menos, para analisar um fato que aconteceu. Ora, isso é um absurdo. Quer dizer, se você... Vamos considerar o Mensalão. O Mensalão aconteceu em 2005. Se você considerar que nós precisamos de 20 anos dentro dos estudos históricos para analisar, né, para aquilo gerar algum trabalho acadêmico, para aquilo gerar alguma discussão científica, nós, portanto, vamos para o ano 2025. Então, só a partir de 2025 poderia-se começar a falar sobre o assunto Mensalão. Quer dizer, o Brasil é uma bizarrice sobre todos os aspectos, né? Não, os acontecimentos históricos têm que ser discutidos agora. O que existe no Brasil, e há uma confusão enormíssima em relação a isso, é o seguinte. Não existem... Então, nós já temos a problemática de não haver os estudos históricos, não é? Em relação aos acontecimentos que vão se desenrolando naquele momento. Um segundo aspecto é que criou-se dentro da mídia, ou do jornalismo em geral, uma atitude de crítica, aqui num sentido negativo mesmo, de você criticar e não analisar ou estudar as propostas inerentes aos fatos, ou estudar os fatos em si mesmos, né, buscando entendê-los dentro da história do Brasil, porque, evidentemente, se está acontecendo um fato agora, hoje, no ano de 2018, dificilmente esse fato surgiu hoje, sobretudo no que diz respeito a fatos que envolvem a história, a fatos que envolvem a política. Uma coisa é uma erupção de um vulcão. Outra coisa é uma eleição presidencial, por exemplo, é o psiquismo de uma nação que vem sendo trabalhado, não é? Quer dizer, isso tem um fato histórico aqui que é preciso colocá-lo sob perspectiva. Dito isso, vamos aqui ao meu artigo. Bem, discussões a respeito da necessidade de uma nova Constituição não são uma novidade no Brasil. E essas discussões existem, e preste atenção a esse fato, desde antes da promulgação da Constituição de 1988, portanto, que foi a primeira Constituição, após o chamado projeto de redemocratização. Muito bem, essa Constituição de 88, na época, ela foi tida pelo presidente da época, que era o Sarney, como um Frankenstein. Ela foi tida como uma carta que tornaria o país ingovernável. Né? E a frase, esse depoimento do Sarney na altura, que quis inclusivamente anular a Constituição. Porque poucas pessoas lembram que quando o Tancredo morreu, o Sarney, uma das coisas que ele fez quando ele entrou foi convocar uma Constituição, uma Constituinte. Né? E essa convocação, a priori, essa Constituinte seria feita por indivíduos que não tinham sido eleitos no Congresso Nacional, o que é o natural. Ou seja, seriam indivíduos que seriam escolhidos dentre o povo. Evidentemente, mas aquilo ali acabou saindo dos parâmetros, não é? E o Congresso eleito, parte do Congresso eleito, é que foi o Congresso Constituinte. Muito bem, o problema já começou dali. Nós tivemos uma sequência de outros acontecimentos em relação àquele momento, que não é a tônica aqui do artigo que eu fiz. Mas deixo isso como registro. Quer dizer, quando a carta ficou pronta, o próprio Sarney falou que aquilo ali era um Frankenstein, né? E ele acertadamente previu que a Constituição levaria o país ao colapso. E levou, e ela foi programada para levar o país ao colapso, e eu já fiz um outro programa de rádio sobre isso, ao analisar as cláusulas que Nelson Jobim, na altura era deputado pelo PMDB, que Nelson Jobim inseriu dentro da Constituição de 88. Portanto, o momento que nós estamos vivendo agora, né, onde está se falando em fazer uma nova Constituição, a Constituição de 88, já naquela altura, eles programaram a Constituição para ela durar no máximo 30 anos. Então há uma conexão evidente entre o momento que nós estamos fazendo agora e aquele momento que é, vamos lembrar, o início da redemocratização do país, ou seja, lá o nome que se dá para isso, né? Curiosamente, redemocratização essa, onde voltaram todas as lideranças comunistas e socialistas. Portanto, que foram exatamente as grandes lideranças que tocaram todo o projeto da Constituição de 88. Isso é um fato incontornável. Pois bem, então nos últimos anos, desde antes de 2013, esse assunto tem sido frequentemente retomado por intelectuais, acadêmicos, juristas, políticos, pela sociedade, pela imprensa. Está uma discussão de pano de fundo, mas já está uma discussão bem intensa. Cabe destaque nesse quesito o modelo que foi proposto por Thomas Korantai, que não é político, do Instituto Federalista, que toma como base a Constituição americana, né, criando um modelo para o Brasil, inspirando-se na Constituição americana. Ora, o assunto voltou à baila com força na semana passada, de um modo bastante atabalhoado, por conta da declaração do vice de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão. E isso causou reações várias nas mídias, né? Para citar apenas uma delas, o jornal Portal do Paraná noticiou que no dia 13 de setembro de 2018, Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa, em Curitiba, proferiu palestra no Instituto de Engenharia do Paraná. O ex-general defendeu uma nova Constituição para o Brasil, dizendo que a carta deve ser mais enxuta, que ela deve conter apenas princípios e valores. Ele afirmou que, para isso, ou seja, para fazer uma nova Constituição, não seria necessário convocar uma nova Constituinte, que a Constituição deveria ser elaborada por um conselho de notáveis escolhidos pelo presidente. Aqui é que começa a entrar um problema, né? Entre outras coisas. Muito bem. Ele falou o seguinte, abre aspas, nossa Constituição é extensa demais, devia ter só princípios e valores. O resto, horário de trabalho dos bancários, se os juros devem ser tabelados, isso é por lei ordinária, fecha aspas. Ele continuou, não precisa de constituinte, nós fazemos um conselho de notáveis e depois submetemos a plebiscito. Uma Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo. Ele afirmou, e disse que essa era uma opinião sua, não a de Bolsonaro ou da chapa da qual ele fazia parte. E ele repetiu essa declaração em vídeo na sexta-feira, 14 de setembro, e vários jornais noticiaram o fato. A proposta aparentemente é interessante, mas vamos analisar. Quem hoje em dia duvida que o Brasil está numa crise institucional? Ninguém. Ninguém duvida. Agora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A proposta de Constituição apresenta um viés totalitário incontornável, que, somada à crescente militarização da política, que está consubstanciada na propaganda, que as Forças Armadas constituem a única instituição sólida do Estado do Brasil, isso de per si, constitui um foco de observação histórica, que merece ser retido, porque aponta claramente para a declaração da falência do Estado do Brasil. Portanto, de saída, a fala de Mourão não é somente um programa de governo ou uma proposta, mesmo porque uma constituição não é um programa de governo, é um projeto de Estado, hein? Então, essa declaração dele aponta que há uma falência do Estado do Brasil. E isso implicará na refundação da República sob bases militares, dado que as instituições civis são incapazes de conduzir as mudanças necessárias porque elas estão desacreditadas e não representam o povo. Então, paralelo a essa declaração do Mourão, nós temos já de décadas um cenário que vem sendo construído, curiosamente, de que as instituições civis estão completamente desacreditadas e destruídas. Ao mesmo tempo em que essas instituições estão desacreditadas, tem sido creditado às Forças Armadas o papel da grande instituição que representa o Estado brasileiro, a instituição mais sólida, a instituição mais honesta, papapá. Então, essas duas coisas têm que ser vistas. A partir do momento que você tem o Estado brasileiro falido e uma das instituições do Estado do Brasil sobrepujando a própria ideia do Estado do Brasil, nós estamos diante de um cenário perigosíssimo. Perigosíssimo. Né? Ora, é inegável, como eu falei há pouco, a existência de uma crise institucional no Brasil. No entanto, não decorre disso necessariamente que a solução para essa crise, né, deva ser depositada nas mãos das Forças Armadas, ou que ela esteja ao encargo dos militares. Acontece que essa perspectiva, qual seja a dos militares reconduzindo o país aos trilhos corretos, isso constitui um modo contínuo ao longo de toda a história republicana, onde a instituição das Forças Armadas tem exercido uma espécie de papel de poder moderador que lhe foi conferido por Rui Barbosa. Eu venho falando isso há algum tempo. E em razão disso, por exemplo, os intervencionistas, muitos deles, ficaram sempre furiosos comigo, né? Porque eu sempre apontei a ideia da militarização da política. Uma coisa são as Forças Armadas enquanto instituição militar. Pronto. Outra coisa são as Forças Armadas enquanto instituição política. Militar não é para entrar na política. Para nós termos uma ideia do absurdo que é feito no Brasil desde 1889... vamos pegar, por exemplo, a outra república que nós temos como paralelo, que é os Estados Unidos. Nenhum militar americano interfere na política americana como acontece no Brasil. Isso não existe. O Brasil é uma anomalia sobre todos os aspectos. Agora, o que está por trás disso? Então vamos ver. Desde 1889, Rui Barbosa deu aos militares a missão de defensor e salvador perpétuo da república. Veja, esta era a mesma missão que a maçonaria havia dado a Dom Pedro I e a Dom Pedro II. Uma vez que os imperadores foram depostos, eles exerciam o poder moderador, linkado ao poder moderador de defensor e salvador perpétuo, esse poder foi, inclusivamente o símbolo dele, foi transferido para os militares. Quem fez isso? Rui Barbosa, que antes de morrer arrependeu-se e pediu desculpas à nação por ter feito isso. Mas o mal já estava feito. Muito bem. Então, desde 1889, aos militares cabe a missão de defensores e salvadores perpétuos da República. Missão essa que foi executada reiteradamente e com gravíssimos prejuízos à nação. Porque o Brasil sempre tem sido tutelado, o Brasil parece incapaz de amadurecer as suas próprias instituições de modo eficaz, e todas as vezes que os políticos incompetentes, oportunistas e mafiosos levam o Brasil a uma guerra, não é? Os militares intervêm. Quer dizer, isso é uma situação que não existe em nenhum país do mundo que tenha realmente algum grau mínimo de democracia, como o Brasil arvora ter. Não é? Bem, ora, então, a guisa de exemplo, desde 1889... as Forças Armadas brasileiras estão presentes em todas as reviravoltas da história da República. eu cito alguns episódios: a própria derrubada do Império e a proclamação da República. A República Velha teve 16 presidentes. Destes, quase todos estavam ligados às Forças Armadas. Em 1922, aconteceu a chamada Revolta do Forte de Copacabana. Em 1924, teve a Revolta Tenentista. E ambas desembocaram no fim da República, chamada República Velha, militarizada. Não é? E, em 1930, assumiu Getúlio Vargas como, teoricamente, o primeiro governo civil, não é, depois da proclamação da República. A República foi proclamada em 1889. Vargas assume em 30. Então nós temos aí mais de 40 anos de governo militar, certo? É isso mesmo. Ora, o chamado Estado Novo, por sua vez, a ditadura de Vargas, durou de 30 a 45. Como? Como que uma ditadura dura num país? Foi o exército que sustentou esse regime totalitário. Em 45, Vargas é deposto pelo exército, que estabelece, de novo, a ideia de um governo democrático. Entre 45 e 61, as Forças Armadas se opuseram às autoridades eleitas em vários momentos. Em 1955, as Forças Armadas votaram em socorro de uma Constituição que foi criada. Em 1964, os militares assumiram o poder e ficaram até 85. Não é? Aqui eu chamo a atenção para um fato. Antes dos militares entregarem o poder, e esse é um fato muito relevante, quer dizer, 85. O que é 85? 85 é precisamente o período de redemocratização em que os militares, depois de 20 anos do poder, estão entregando de novo o poder para os civis, teoricamente. Mas existe um detalhe aqui muito curioso. A chamada teoria da panela de pressão do general Golbery do Couto Silva, o Golbery simplesmente foi o homem que criou o personagem Lula e criou o PT como um partido de oposição aos militares que foi concebido para ser controlado pelos militares. Então veja o absurdo da situação. É? Em 2005 explode o escândalo do Mensalão, mas as pessoas se esquecem que há um dedo de um militar no lançamento da figura de Lula, não é? E no lançamento do PT. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que passa na cabeça de um militar, de um general, né, que era considerado a eminência parda do governo, o que passa na cabeça de um general, aonde teoricamente está sendo entregue o poder para o povo brasileiro, né, para os civis, de criar um partido político de esquerda, que aonde os militares pudessem estar controlando as ações desse partido. Isso não passa pela cabeça de ninguém. Uma coisa dessa, isso é uma teratologia. Né? Bem, Romeu Tuma Júnior, filho de Romeu Tuma, o advogado, o advogado e o sujeito que era do DOPS, o delegado DOPS, fala no livro dele, Assassinato e Reputação, no volume 1. No volume 2 ele continua a história. Fala no Assassinato de Reputação, volume 1, que Lula era agente duplo. Era agente dos militares e era agente comunista. Pois muito bem. O fato é o seguinte: o problema que nós enfrentamos hoje do PT tem o dedo militar. Isso é um dado. Bem, então nós temos, de 85 em diante, aí os militares deixam voltar, todos os comunistas fazem anistia. Aqueles, eles criam o PT e deixam voltar todos os comunistas com anistia. Ao mesmo tempo, desde 85, foi sendo criado, aqui sim, foi sendo consolidada essa ideia de que as instituições civis são instituições que não funcionam, não é? E que, por outro lado, foi sendo consolidada a ideia de que as instituições militares ou as forças armadas são as instituições mais declaradamente fortes, honestas, éticas. Então é curioso isso, não é? Nós temos, de um lado, uma polarização que foi feita institucional dentro das instituições da República, de tal forma que chega um momento, em 2018, em que o Exército é tido como uma instituição muito mais confiável do que a própria República em si, portanto, há uma falência do Estado. Agora, eu reitero, esta propaganda em cima do Exército, ela foi criada a partir de 1985. Isso, para os estudos de historiografia, são dados muito curiosos. Muito bem, agora em 2018, nós temos vários militares se candidatando numa eleição cujo processo é consabidamente fraudulento e ilegal. Pois bem, então veja que nós temos aqui inúmeros episódios. A gente pode inclusivamente afirmar que não há condições de estudar a história da República do Brasil sem verificar a militarização da política brasileira. Né? Agora, a questão é, por que que isso não aparece com essa clareza? Porque esses assuntos não são estudados efetivamente como deveriam ser, não é? Muito bem. Desde 1822, o Brasil já teve 7 constituições. Todas elas foram formuladas em razão de disputas intestinas entre as elites oligárquicas que dirigem a nação. Em todos esses momentos, as forças armadas estiveram presentes, onde elas apartaram a guerra entre as facções, quando elas mesmas não entravam, de modo a indicar os rumos para o país. Então, as forças armadas, havia guerra de facção oligárquica, os militares intervêm, apartam, ao mesmo tempo, quando eles intervêm, apartam, tem sempre uma outra força que assume e que convive com eles durante o governo. Depois, quando o governo acaba, uma outra facção assume. Então, a gente tem esse jogo dialético, que é uma situação contínua dentro da história brasileira. Portanto, desde 1822, o Estado do Brasil, é isso que é preciso ser entendido. Quando você refaz uma Constituição, o que que você está fazendo? Você está refazendo o Estado do Brasil. O Estado do Brasil já foi refeito 7 vezes. Então, a declaração de Mourão e de vários políticos brasileiros, com especial destaque para o Fernando Henrique Cardoso, sobretudo na sua obra mais recente, Crise e Reinvenção da Política do Brasil, sobre o qual eu já fiz um programa de rádio, isso demonstra claramente que o Brasil vai ser levado à 8ª alteração de Estado. Ora, então se desde 1822 o Brasil teve 7 constituições, está indo para a 8ª, nós temos que, constatavelmente, historicamente, uma notória instabilidade institucional do Estado do Brasil. Ao mesmo tempo, criou-se a ideia de que o Brasil é uma democracia, não é? Então nós temos um país que se reinventa, literalmente, joga tudo abaixo e cria tudo do zero a partir de 30 em 30 anos. 30 em 30 anos são 2 gerações. Quer dizer, o Brasil é refeito de 30 em 30 anos. Essa é a razão pela qual esse país não dá certo. Ou antes, a parcela do país que dá certo não é a política. Quer dizer, são cidadãos que tomam iniciativas com muito custo, e vão mantendo o país funcionando. Porque há um descolamento entre a população brasileira e as oligarquias políticas brasileiras. São 2 realidades completamente distintas. As oligarquias que dirigem o Brasil são altamente criminosas, irresponsáveis, oportunistas. Elas não têm nenhum projeto de nação, nenhum. Né? É uma gente louca, assassina, bandida, que só pensa em tirar proveito e em sugar o país para enriquecer cada vez mais. Não há projeto de nação nenhum nesse país desde 1822. Não é? Então nós temos uma instabilidade do Estado do Brasil, 8 constituições, ao mesmo tempo criou-se o delírio acadêmico de que o Brasil é uma democracia. Por outro lado, nós temos que os indicadores históricos apontando para o oposto declarado, portanto, o Brasil não é uma democracia, porque esses indicadores apostam que isso é uma utopia, e mais do que uma utopia, isso é uma fraude. Os dados do IBGE, eu já fiz post sobre isso, já liberei os livros sobre isso, né, onde constam esses dados, mostram que desde 1905 existe uma contínua, uma crescente e uma ininterrupta socialização e estatização da nação. independentemente do partido, independentemente do governo, independentemente da proposta de política de governo que está sendo gestada naquele momento. Isso são dados característicos de um regime totalitário. Portanto, socialização e estatização. As pessoas acham que o Brasil não é um regime totalitário porque ele tem eleição. Ué, tem regime totalitário, tem eleição. Cuba tem eleição, ué. A Rússia tem eleição. A China tem eleição. A Venezuela tem eleição. O fato de você ter eleição não significa absolutamente nada, não. Não é? Bem, então, embora a discussão da necessidade de uma nova Constituição levantada pelo general Mourão seja um fato e uma necessidade, porque eles quebram o Brasil de 30 em 30 anos, a forma de executar essa Constituição é que levanta diversos pontos graves que apontam para um regime totalitário no pano de fundo dessa proposta. Bem como aponta para o papel nuclear que as forças armadas vão representar em detrimento das instituições civis. Além disso, a forma da reforma proposta desconsidera por completo os passos que constituem os desafios cruciais à aprovação de uma nova Constituição, dado que descarta por completo o chamado poder constituinte e transformou o presidente num imperador absolutista, num ditador. Então, a gravidade da propositura é tão alta que ela tem que ser objeto de registro histórico, de debate. O tradutor Andy Schmidt, ele fez no Facebook dois posts sobre essa proposta de Constituição do Mourão, cuja ideia básica demonstra que existe um paradoxo dentro das proposições. Eu selecionei dos posts os pontos que eu julguei necessário e acrescentei uma quarta proposição. E a partir disso que eu vou tecer uma consideração sobre a fala da Constituição do Mourão. Vamos ver o seguinte. Sem esquema de lógica, hein? Proposição 1. A butinada que o Mourão deu no Brasil, sobre a Constituição, a cartada, né? Sobre a Constituição de notáveis, vamos considerar que, proposição 1, essa cartada do Mourão da Constituição de notáveis é um assinte à democracia. Proposição 2, o processo eleitoral brasileiro é, por definição, ilegítimo. Proposição 3, só teria legitimidade uma Constituição que fosse elaborada por um Congresso eleito, ou seja, referendado por um processo eleitoral. O que é que resulta disso? Quando nós contrapomos as proposições 2 e 3, que são ensejadas a partir pela proposição original 1, isso leva a um paradoxo. Vamos tentar traduzir isso em miúdos. Mourão propõe uma Constituição de notáveis, sem passar pelos processos democráticos. Ela não precisa ser eleito, certo? Muito bem. Ao mesmo tempo, tem gente que fala que é preciso haver eleição para que se tenha congressistas que possam fazer uma Constituição. Por outro lado, o processo eleitoral brasileiro é, por definição e comprovadamente, ilegítimo, que ele é fraudulento. Então, uma vez que a gente só tem legitimidade numa Constituição, que vai ser elaborada por um Congresso eleito, que por sua vez é referendado num processo eleitoral, pode parecer lógico Mourão propor uma Constituição de notáveis, não é? Onde você abre mão desse processo, porque ele está contaminado. Ledo engano, né? Aqui, as proposições 2 e 3, quer dizer, o processo eleitoral ilegítimo e a Constituição elaborada por um Congresso eleito, quando você coloca isso com a ideia de uma Constituição de notáveis, isso já leva a um paradoxo. Então, se a gente acrescentar mais uma proposição, quer dizer, você tem um Congresso eleito e esse Congresso é composto de 80% de denunciado por crime e corrupção. Então, quando nós pegamos todas essas proposições, não é, nós temos um evidente paradoxo. Como é que eu posso pensar em propor uma nova Constituição num Congresso que é composto por denunciados por crime e corrupção para refundar o Estado do Brasil? É isso que todos os candidatos estão propondo. Veja bem, não é só Mourão não, hein? todos os candidatos estão propondo. E é exatamente isso que vai acontecer a partir de 2018. Né? Eles estão encaminhando o povo para essa eleição ilegal para, a partir de 2018, fazer uma Constituição proposta por um governo, por um Congresso eleito, numa eleição fraudulenta, onde mais de 80% desses indivíduos são denunciados por crime e corrupção. Depois não vai, inclusivamente, ninguém poder falar nada, porque eles foram referendados pelo voto, não é? Então vamos analisar aqui mais detidamente os efeitos da proposição 1 de Mourão. Qual é a proposta dele? Fazer uma Constituição sem Congresso. Bom, na prática, o que isso significa? Significa que ele anulou as duas formas de manifestação do poder constituinte. Quais são as duas formas? Chamado de poder originário e o poder derivado. O que que é o poder originário? É originado do povo, o poder derivado é feito pelo Congresso. O que que é o poder constituinte? O poder constituinte é aquele que é capaz de editar uma Constituição, estabelecendo uma organização jurídica fundamental que dá forma ao Estado do Brasil, onde ele vai constituir poder e ele vai criar normas de exercício de governo, tal qual o estabelecimento dos órgãos ou das instituições da República, por exemplo, Executivo, Legislativo e Judiciário, os limites da ação, né, e as bases do ordenamento econômico e social. Trocando em miúdos, o Mourão está propondo recriar o Estado brasileiro sem passar por uma Constituição sem passar pelo Congresso. Isso é o quê? Isso é um golpe de Estado. Tá? Por quê? Porque ele passou por cima do poder originário e do poder derivado. Ele não admite a ideia nem de poder constituinte. É um golpe de Estado mesmo. A proposta torna-se mais bizarra quando ele propõe que caberá ao presidente o poder de selecionar, segundo os critérios do presidente, um conselho de notáveis, que na realidade esse conselho de notáveis é que vai assumir o papel de poder constituinte. Ora, isso é ditadura. Essa proposta, ela transforma o presidente da República numa espécie de imperador absoluto, um ditador. Então é esse homem que vai escolher os notáveis. Muito bem, pensa na Dilma Rousseff escolhendo pessoas para fazer uma Constituição, ou Lula, ou Chaves. É o mesmo processo que ele está propondo. Não tem diferença nenhuma. Não é? Então, essa proposta transforma o presidente numa espécie de imperador, um ditador. Isso abre um gravíssimo precedente para que futuros presidentes arroguem para si esses poderes, não é? Porque se existe uma característica do judiciário, da lei, é que a lei, uma vez que ela é implementada, ela se torna, digamos, ela cria uma jurisprudência. Né? Então, uma vez que um presidente pode constituir um poder constituinte a partir de si mesmo, nós estamos diante de uma proposta muito semelhante àquela que foi feita no Terceiro Reich. E eu não estou forçando a nota, não, hein? Então, um outro aspecto. O poder constituinte, em tese, ele tem poderes absolutos. É muito sério a questão de uma Constituição. Né? Porque o poder constituinte causa um rompimento com a ordem jurídica anterior. E ele faz com que o Estado precedente, né, a que o povo estava submetido, seja substituído por uma nova legitimação, por um novo corpo de lei. Então veja, todas as leis que existem, né, ou o Brasil como a gente conhece hoje, quando você vai fazer uma outra Constituição, vai ser criado um novo Brasil. Então o poder constituinte, ele causa um rompimento com a ordem jurídica anterior. É grave isso, é muito sério. Então ele muda completamente o Estado. O poder constituinte, se ele não tiver travado, ele não pode ser absoluto. Né? Se esse poder constituinte, que já em tese tem poderes absolutos, se ele for referendado ou autorizado por um imperador presidente, acabou, nós estamos diante literalmente de uma ditadura mesmo. Né? Então, nessa circunstância que Mourão propôs, o poder constituinte do Conselho de Estado tem uma liberdade legal absoluta que inclusivamente não vai poder ser questionada pelo povo. uma vez que a investidura, quem investiu, quem deu esse poder a eles, foi o presidente, que agiu de modo autocrático. E aqui tem uma outra bizarrice. Esse poder, esse presidente que foi eleito, nessa eleição agora, nenhuma parcela da população deu a ele a autoridade para ele decretar uma constituinte sem poder constituinte. Ele decretar fazer uma constituição sem poder constituinte. Não é? Bem, então, qualquer coisa que, esse Conselho de Notáveis fizer, né, porque ele é o novo poder constituinte, esse poder constituinte fica submetido à autorização do presidente. Por sua vez, é o presidente que vai... o povo também estará submetido à autorização do presidente. Nessa circunstância, o poder constituinte tem a liberdade absoluta de criar norma, lei, princípio, etc. Princípios esses que não necessariamente correspondem à realidade jurídica e sociocultural da sociedade ao qual eles estão inseridos. Não é? Portanto, esse poder constituinte pode inserir normas, pode criar leis, pode criar princípios de outras culturas, de outros povos que não têm nenhuma relação com a história do Brasil. E ele pode, inclusive, suprimir e proibir normas, leis e princípios que fazem parte da história do Brasil. Então vamos dizer que o Brasil é cristão. Nessa nova constituinte, os caras resolvem dizer que o Brasil é muçulmano. Eles têm poder para isso. Acabou. Bem, cabe ressaltar que o presidente, eleito segundo as normas da antiga Constituição e da legislação eleitoral, então ele auferiu-se um poder que o povo não deu para ele. Não é? Então está concretizado, nesse caso, que o Hamilton Mourão propôs, a ideia de um autogolpe. Não é? Ele falou isso claramente, que o próximo presidente que for eleito pode inclusivamente dar um autogolpe. Não pode não, é. O que está sendo armado pelas Forças Armadas? Ou pela chapa do PSL no Brasil? Porque não é possível que um general fale coisas dessa gravidade e isso caia em água de bacalhau. E que todo mundo ache isso normal. Quer dizer, concretamente, o homem está propondo um golpe de Estado. Ora, esses aspectos acima, se eles forem concretizados, eles trazem outros desdobramentos. Né? Desdobramento direto. Isso foi bem explicado pela advogada criminalista Cristina Bassoa de Moraes. Ela fala o seguinte, que quando você tira do povo o poder constituinte, né, isso vai ser tirado porque é o presidente que vai selecionar e escolher o poder constituinte. Uma vez que você tire o poder constituinte do povo, logo, pode ser tirado também do povo o direito de eleger aqueles que deveriam estar representando os interesses dos eleitores. E mais adiante, pode ser tirado do povo a presença física da população no Estado. Bem, então voltando às premissas 1, 2, 3 e 4. Na circunstância descrita acima, né, que eu acabei de citar, nas quatro premissas, quer dizer, resumidamente, o que, é que nós temos nas premissas? Processo eleitoral ilegítimo, um golpe de Estado do TSE, um Congresso eleito e composto por mais de 80% de corruptos, né, e uma constituinte, um poder constituinte autorizado pelo presidente. Pode ser levado a pensar que a solução que Mourão propôs é uma excelente saída, dado que a seleção autocrática do presidente de um conselho de notáveis garante, em tese, competência, transparência, liberdade aos redatores da carta, etc., etc. Também pode ser pensado em dizer que isso elimina o risco evidente de entregar essa responsabilidade para um Congresso eleito num processo eleitoral ilegítimo composto, em sua maioria, de membros denunciados por corrupção. Entretanto, isso é um ledo engano, porque os benefícios dessa saída proposta são fragilíssimos e eles constituem a antítese de uma democracia. Para isso é tudo que eu já expliquei anteriormente. Eu explico mais um ponto dessa proposta ditatorial. Bem, ele propõe que a Constituição seja feita por uma equipe de notáveis, escolhido pelo presidente. Isso é muito grave. Então aqui existe, no mínimo, três erros gravíssimos. Para não dizer três crimes. Primeiro, nesta circunstância, o presidente tem poderes absolutos. Todo indivíduo que tem poder absoluto é um ditador. Né? e esse presidente retira o poder constituinte do povo. Ao mesmo tempo que ele transfere para ele esse poder constituinte e delega o poder constituinte, né, para um conselho de notáveis. Que caso ele queira, ele também pode dissolver. Esse é o problema, hein? Uma vez que somente o presidente pode invocar e convocar uma constituinte. Então, esse país, embora com uma constituição, ele pode tornar uma ditadura. Aliás, ele já se tornou uma ditadura. Isso configura ditadura. O segundo aspecto. O poder constituinte não tem, esse que vai ser instaurado, não é? Ele não tem por principais características ser um poder subordinado, limitado e condicionado. Na verdade, todo poder constituinte ele tem que ser subordinado a alguém, limitado e condicionado. Né? Você simplesmente não pode pegar toda a norma jurídica do país e explodir com ela. A legitimidade desse poder constituinte, que é proposto por Mourão, portanto, não se deu por iniciativa, nem por deliberação, nem por promulgação. Um terceiro aspecto, esse poder constituinte quebra a normatividade jurídica maior de um Estado soberano, porque a partir do momento que um presidente assume que ele é o poder constituinte e delega esse poder constituinte para um conselho de notáveis, nós não estamos mais no Estado soberano. Já se configurou um Estado totalitário. Tá? E esse Estado soberano, portanto, não está delimitado por nenhum ordenamento jurídico, além de ele não estar submetido a nenhuma das três formas de retroatividade. A chamada retroatividade máxima, a retroatividade média e a retroatividade mínima. Portanto, quando a ideia de cogitar uma Constituição que possa ser feita por um conselho de notáveis indicado pelo presidente, é a representação máxima de uma ditadura. A ideia de Constituição aqui é simplesmente uma forma de escamotear uma ideia totalitária inerente à proposta, não é? Concluindo, então veja, essas quatro proposições, quer dizer, as três do Schmitt, mais uma minha, elas vão se nortear por um princípio. Ele chama a atenção de que, quando se postula que o princípio que norteará necessariamente a sua aplicação, né? Quando se postula que o princípio norteia necessariamente a sua aplicação, existe uma confusão evidente. Deixa eu explicar o que é isso. Ora, se afirma que o importante é o princípio de que tem que haver eleição para que haja um Congresso e uma Constituinte, então decorre necessariamente que nenhuma Constituição pode ser feita sem um Congresso. De novo, isso é um esquema de lógica. Tá? Vamos chamar a atenção o seguinte. Essa chamada de atenção é muito pertinente. Uma vez que se invoca que o princípio de ter de haver eleição para que haja um Congresso, para que seja feita uma Constituição, né? Muito bem, isso é uma forma de fazer Constituição. Esse princípio, por sua vez, é descartado pelo Mourão. Ele descarta o Congresso. Mas vejamos, assim, a pergunta que nós temos que fazer, pode existir uma Constituição desvinculada de uma eleição? Pode, claro que pode, né? Desde que o titular desse poder seja o povo. Mas não é o caso da proposta do Mourão. O titular do poder é o presidente. Agora, o titular desse poder, como o povo, ele tem que ser representado por um órgão colegiado, quer dizer, uma assembleia constituinte, cuja legitimação e instituição represente um Estado soberano. Mas isso também não pode ser feito dando um bypass no Congresso Nacional, nas instituições da República. É? Mesmo que a gente possa ter uma Constituição desvinculada de uma eleição, isso não pode ser feito nas coxas ou de qualquer forma. Tá? Então, nessa Constituição, o papel reservado ao povo é aprovar a carta na Constituição que o Mourão propôs. Ele fala, nós vamos invocar, portanto, uma Constituinte, vamos fazer, e o povo, no final, aprova. Você está falando, mas o povo é que vai aprovar? Claro que não. O poder autoconferido para o presidente pode desconsiderar por completo ou anular a decisão popular, que aqui é invocada como uma mera figura de retórica. Então, nós temos a visão de Estado proposta do Brasil, proposta por Mourão, é inexistente. Sob todos os aspectos, a gente analisa a situação, a gente cai numa ditadura. Então, continuando. Uma Constituição desvinculada de uma eleição, ela esbarra em três questões. Tá? Primeiro, a legitimidade possível de um novo poder constituinte originário, que tem que ser composto por membros que não detêm mandato político. O segundo, uma Constituição, por sua natureza, não pode estabelecer sozinha a transformação de uma determinada ordem jurídica. Um terceiro ponto, verificar se os temas que fazem parte de uma agenda de reformas de fato exigem uma nova Constituição ou se isso pode ser resolvido por uma emenda ao texto. Quer dizer, o Mourão desconsidera isso tudo. Então é importante ter em mente que, ainda que o objetivo de uma constituinte, que esse objetivo, na verdade, seja verdadeiro, tem que verificar se esse objetivo é o de simplesmente servir para dar um bypass para contornar o Congresso. Essa é a proposta do Modesto Carvalhosa, do Bierenbach e do Dias. Então, seria preciso reconhecer que o Estado brasileiro, nesta circunstância, já perdeu toda e qualquer legitimidade para exercer a sua função de Estado. Ou seja, a proposta de Constituição do Mourão admite que o Estado do Brasil está falido e que os militares é que têm que formar um novo Estado. Tá? Porque a chapa dele, junto com Jair Bolsonaro, é de militar. Então, essa é a ideia por trás da proposta de Hamilton Mourão. A militarização da política. Porque o que ele está propondo não é melhoria. Ele afirma a falência completa do Estado, das suas instituições democráticas, e ele propõe que uma única pessoa, um militar, com cariz ditatorial, crie do nada um novo Estado do Brasil. O povo aqui surge como aquele que vai validar esse processo. Nada além. Ora, muito embora o Mourão tenha dito que essa ideia é exclusiva dele, e que não expressava a ideia da chapa do Bolsonaro, essa declaração é desmentida pelo próprio programa oficial do candidato, cujas reformas propostas, para serem implantadas, elas precisam de uma nova Constituição. Considerando que o candidato de chapa, da cabeça de chapa, Bolsonaro, está hospitalizado em razão da tentativa de assassinato de que ele foi vítima, o vice-candidato tem uma responsabilidade redobrada. Porque o teor das declarações é um ex-militar, um general de alta patente, e exatamente por ocupar a posição de vice-presidente, dentro de um cargo que ele está disputando, ele fala assim em nome da chapa. Então ele alega uma autonomia, né, fora do âmbito de uma disputa eleitoral séria. Isso é um escárnio. E considerando que a chapa, essa chapa, vem se apresentando messianicamente como a única saída salvífica para o Brasil, como a única que vai exterminar o comunismo, considerando que a proposta de Mourão entrega uma ideia, e que essa ideia é precisamente a que o povo brasileiro não almeja nem apoia. O povo não quer a ditadura. Considerando que a tática de manipulação de massa por trás da ideia é auto-evidente, considerando que a propositura ditatorial do Mourão é a antítese de uma propaganda democrática e cristã que essa chapa tem vendido ao brasileiro, ao povo brasileiro, a proposta é, sob todos os aspectos, um escárnio. Ao mesmo tempo, ela é um aviso. Um aviso de um céu que não é de brigadeiro. De alguma coisa que está sendo urdida por trás dos bastidores da nação. Então, finalizando, a história brasileira está se repetindo. Né? Os militares, desde 1889, tomaram para si ares de entes tutelares da nação. Enquanto eles exercem esse poder demiúrgico, o Brasil caminha como filho sem nome, sob o arco do triunfo, empurrado para sucessivas guerras do alecrim com a manjerona. Me parece que já é tempo, já passou da hora de nós começarmos a raciocinar e de nós entendermos como a história do Brasil tem se desenrolado. E, sobretudo, já passou da hora do povo parar de transferir o seu poder para instituições e pessoas, sejam elas quem forem, quem for. Quem fala em nome do povo é o povo. Não tem nenhum general, não tem nenhum candidato que possa falar em nome da população brasileira. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo programa. Fique em seguida com a nossa programação. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Um abraço.